que o teu momento vai chegar. Há sempre espaço para mais um lugar.
9:09 connosco em linha já temos o Dr. Luís Sancho, vai para o ar mais uma rubrica de saúde pela nossa saúde. É o regresso para a quarta temporada desta rubrica de saúde com o Dr. Luís Sancho, a chamada caiu, vamos tentar repô-la, já o temos connosco. Bom dia, professor.
Bom dia, Maria João, bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Manhãzita de chuva, hein? Para lavar os carritos e regar os campos.
Ou sujá-los, mas sim, regar também os campos, bem precisamos.
Bem,
digo eu que não percebo nada disto, nem só falo pelo meu jardim.
Eu só sei que uma bolinha estava reluzente hoje quando cheguei à beira dele e eu fiquei toda contentita. Professor, para não começar já isto de forma errada comigo a divagar, o microfone é todo seu. Hoje vai continuar a falar-nos do sistema endócrino, não é?
Sim, vamos continuar a falar de hormonas. Ora, as hormonas, então, do grego pôr em movimento, do hormon, foram uma coisa descoberta quase por coincidência, mas que depois foi, como sempre, necessário estabelecer critérios para conseguir classificar algo como uma hormona ou não. Então, os critérios básicos são relativamente simples. Tem que ser produzida em quantidades relativamente pequenas, mas tem que ser produzida por um conjunto de células especializada para o efeito. É libertada para os espaços entre as células e entra no sistema cardiovascular, portanto entra para o sangue e é através do sangue que se vai distribuir por todo o organismo e vai atuar em tecidos específicos, chamados tecido-alvo, que podem estar em qualquer parte do organismo e vão influenciar a sua atividade de uma maneira específica também ela. Ora, o que é que isto levou? Isto levou a que, ao longo do tempo, esta classificação se revelasse muito mais alargada do que inicialmente se pensou. Todos nós conseguimos lembrar de algumas hormonas, como por exemplo a testosterona ou a insulina, mas a verdade é que com estes critérios já se encontraram muitas mais hormonas, em quantidades muito mais pequenas, e encontraram-se essas hormonas a serem produzidas por estruturas que normalmente não eram consideradas parte do sistema endócrino. Nós conhecemos talvez o pâncreas, as gónadas, os testículos no homem, os ovários na mulher, entre outras, vamos falar de algumas ao longo destes dias. Mas descobriu-se que alguns órgãos que têm outras funções igualmente importantes também têm funções endócrinas. Exemplos, os rins, o coração, todos eles libertam pequenas quantidades de substâncias que podem ser classificadas como hormonas. Não vão ter um papel tão impactante como as outras mais clássicas, por assim dizer, mas a verdade é que estão lá e são importantíssimas neste trabalho de coordenação que o sistema endócrino partilha com o sistema nervoso. O sistema nervoso e o sistema endócrino têm semelhanças e diferenças marcadas. Portanto, entre as semelhanças, podemos dizer que ambos são sistemas de integração e controle, portanto, ambos vão receber informação de outros sistemas funcionais e ambos vão influenciar o funcionamento de outros sistemas com vista àquele maravilhoso conceito que é a homeostasia, o equilíbrio de todas as células e de todo o nosso organismo. Algumas diferenças importantes são, por exemplo, o facto de a resposta do sistema endócrino é proporcional à força do estímulo. E isso não acontece no sistema nervoso. Isto é, no sistema nervoso, quando nós temos um estímulo mais forte, o que vai acontecer é que o nosso neurónio dispara, entre aspas, mais vezes. Ora, no sistema endócrino, o que acontece é que, se o estímulo for mais forte, então vamos ter a libertação de mais hormonas. Enquanto que, no sistema nervoso, a resposta é sempre igual. O que muda é a frequência da resposta. No sistema endócrino, o que varia é a amplitude da resposta. Um exemplo muito simples, se nós comermos uma refeição com pouco açúcar, com poucos hidratos de carbono, o pâncreas vai libertar pouca insulina. Se nós comemos uma refeição rica em hidratos de carbono, então a resposta do pâncreas vai ser muito mais entusiástica e vamos ter mais insulina em circulação. Enquanto que no sistema nervoso, se tivermos, por exemplo, uma sensação de calor a ser captada por um receptor da temperatura e aumentar essa temperatura, ora, a força do estímulo não varia. O que acontece é que esse neurónio começa a disparar cada vez mais depressa e isso é que nos dá uma sensação diferente de temperatura mais alta ou mais baixa. E seria isto por hoje.
Perfeito. Esta participação do Dr. Luís Sancho, bem como todas as outras e dos outros intervenientes também, fica disponível, já sabe, para ouvir quando quiser, quando tiver vagar, em terranova.pt. Dr. Luís, antes de deixá-lo prosseguir com a sua jornada, uma das notícias que marca hoje a atualidade diz-nos que a máscara vai deixar de ser de uso obrigatório já a partir do próximo domingo. Opiniões? Comentários?
A minha opinião é muito na linha da senhora diretora de Geral de Saúde. Acho que, apesar de tudo, continuará a ser de bom tom e de boa prática continuarmos a usar a máscara em locais públicos fechados. Eu próprio também confesso que já facilito um pouco e, portanto, quando estou em espaços abertos, retiro a máscara. Mas quando entro em locais fechados ou quando começo a chegar a zonas onde há muita densidade populacional, mesmo aberta, estou a pensar, por exemplo, quando vamos ao centro da cidade, na minha humilde opinião, penso que é uma boa ideia mantermos o uso da máscara para essas circunstâncias. Claro que o não ser obrigatório, obviamente, deixa ao critério de cada um a utilização ou não da mesma, mas cada um, como sempre, saberá de si. Eu acho sempre que tornar obrigatórias certas coisas, por vezes, é contraproducente, enquanto que se nós explicarmos às pessoas o porquê de se recomendar muito uma coisa, normalmente dá melhor resultado. Digo eu, mas pela minha parte, desde já informo que eu adotarei a máscara para sempre que tiver algum problema de doença infectocontagiosa de transmissão respiratória. Portanto, uma das razões pelas quais os países asiáticos tiveram, ou alguns países asiáticos tiveram, muito menos impacto com a Covid, é porque eles têm exatamente a boa prática de, quando uma pessoa tem uma doença infectocontagiosa de cariz respiratório, põe espontaneamente a máscara. A pessoa está gripada, ou está a ficar gripada, ou constipada, começa a usar a máscara como forma de evitar o contágio. Isso acho que é uma boa prática que definitivamente devemos adotar. Mas, como sabemos, cada um saberá de si.
O Dr. Luís Sancho é professor de Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Dr. Luís, como sempre, agradecemos a disponibilidade. Boa terça-feira e até amanhã, se Deus quiser.
Muito obrigado, até amanhã, uma ótima terça-feira para todos e com muita saúde.